Salve, meus queridos ouvintes aqui da Web Rádio Áudio Ativo, tudo certo com vocês? Eu sou o Carlos Azevedo e tô aqui nesse primeiro pontapé de 2022. Eu tava com saudade se a gente passou esse período de férias aí sem gravar o programa. Também tinha pouca notícia sobre futebol agora, tá começando a ter algumas coisas. Ao fundo você tá ouvindo uma maquita. A gente tá gravando isso 6h15 da tarde e aparentemente tem alguém fazendo obra numa sexta-feira. Mas pra começar bem o primeiro pontapé do final de semana, vou chamar aqui ele que tá sempre comigo. A gente agora somos uma dupla de dois, falaremos já já sobre o Vinícius Rodeio. João Vitor Nogueira, fala Nogueira.
É, chegamos para mais um ano aí de muita informação e resenha para você, torcedor carioca. É, bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte que tá escutando a gente. É, o Carlos já adiantou aí, mas ele vai explicar melhor, né? Nesse ano nós não contaremos mais com o Vinícius, mas temos uma substituição à altura, o Carlos também vai anunciar. Então vamos para mais um ano, mais início de programa e tô empolgado.
É isso aí, Nogueirão. Vou falar aqui do nosso parceiro, ia falar Nogueira, mas não, é o Vinícius Rodeio. O Vinícius, infelizmente, teve que se ausentar da rádio, foi contratado, tá trabalhando, então a partir de hoje ele não fará mais, por enquanto, né? A gente não sabe se ele volta, quem sabe no futuro, não fará mais o pontapé com a gente, mas está aqui com a gente a substituição à altura. É quando sai aquele camisa 10 e entra o 10 melhor ou tão bom quanto, Hugo Senna. Fala, Hugo.
Fala, Carlos, tudo bem? Eu não sei se eu chego à altura, né? O Vinícius era muito diferenciado, mas vamos lá, vamos de pouquinho em pouquinho, com o pé no chão, que a gente chega. Pois é, início de 2022, né? Início do futebol carioca, vamos ver o que, que eles trazem aí, ver se vai ser melhor do que foi o ano passado, que ano passado foi duro para os times cariocas, à exceção do nosso Botafogo, né? Mas vamos lá.
É isso aí, Hugo. E olha só, antes da gente passar para começar a falar do Flamengo, começar o programa, fazer aquele jabazinho da rádio, você já sabe, segue a gente lá no Instagram, audioativo.eco. E também terá cobertura exclusiva do Campeonato Carioca aqui, a partir do dia 26 de janeiro, o Campeonato Carioca aqui na Audioativo. Então a gente vai começar falando do Flamengo. É, o Flamengo, depois daquele turbilhão de emoções que aconteceu depois da Libertadores, conseguiu o técnico novo. A gente lembra que no último programa a gente estava fazendo as especulações sobre quem seria o novo treinador, e chegou o Paulo Souza, mas daqui a pouco a gente fala dele. A maior notícia da semana para o Flamengo, porque o Paulo Souza fechou com o Flamengo na semana passada, é a contratação do Thiago Maia, né? O Flamengo já se acertou com o Lille. É, vai pagar 4 milhões de euros, dá mais ou menos ali 25 milhões de reais. O Thiago Maia vai assinar um contrato de 5 anos com o Flamengo vai pagar esses 25 milhões em parcelas durante 3 anos. O Thiago Maia, eu acho um baita jogador, um baita volante. Teve aquela lesão que agravou um pouco a passagem dele, essa passagem por empréstimo, ele até foi estendido o vínculo dele. Mas quero saber de vocês, começando por você, Hugo, o que, que você acha? Você acha que é uma boa contratação?
Acho sim, Carlos. Eu gosto muito do Thiago Maia, eu gosto muito dele como volante, né? Ele pode jogar tanto de primeiro que segundo volante. E ele é um jogador super importante para o elenco do Flamengo, né? Ele é quase o primeiro reserva nessa função. É, ele não teve um 2021 tão bom quanto se esperava, né? Eu acredito que o começo da passagem dele pelo Flamengo lá em 2020 tenha sido melhor do que o ano passado, e acredito que seja muito por conta da lesão que você mesmo falou, mas acredito sim que seja uma contratação importante, um jogador que já está no elenco há um tempo, já está ambientado no clube, e deve ser sim importante nessa próxima temporada com o Paulo Souza, porque senão o novo esquema depende muito da volância. Então tem tudo para ser uma contratação acertada, e vamos ver se nesse próximo ano ele desempenha o futebol que a torcida espera dele.
É, isso aí mesmo que o Hugo falou, eu também acho que é uma boa contratação em definitivo, acho que para ambas as partes, né? A gente não mencionou aqui, mas o Flamengo vai adquirir 50% do direito do Thiago Maia, e também como o Carlos falou, apesar das lesões sofridas dele, né? Hoje ele é um volante muito, muito acima do nível do futebol brasileiro, que é uma posição carente no nosso futebol, e tem tudo aí para fazer uma boa temporada no ano de 2022, e dessa vez, quem sabe, jogando desde o início, né? Porque desde do Gerson aí, o Flamengo sofre com uma certa carência na volância, mas o Thiago Maia pode vir a ser o cara do Flamengo aí no setor defensivo do Flamengo.
É isso aí. E importante lembrar também que o Thiago Maia é jovem, tem só 24 anos, então provavelmente, pô, considerando com 5 anos, né? O Flamengo pode vender ele, obviamente, no final desses. Antes de acabar esses 5 anos. E eu acho que o Flamengo pagou um valor legal. 25 milhões é um preço bom. E o Thiago Maia é um bom jogador. Mas o que só se fala lá na Gávea é o Paulo Souza, o romântico. A gente está gravando isso na sexta-feira. Ele chegou hoje no Rio de Janeiro. Vai se apresentar no dia 10, quando ali voltam os jogadores e tudo mais. Mas já falou que o Flamengo é o maior time do mundo, que é o melhor time do mundo, o maior time do mundo, é lindo, é maravilhoso. Largou uma possível Copa do Mundo, né? Faltavam ali mais ou menos 2 jogos pra Polônia, que ela ia fazer a repescagem, pra ir pra Copa do Mundo, podendo ir pra Copa do Mundo. Ele preferiu largar o trabalho e vir pro Flamengo. E aí, uma coisa interessante que eu lembro bem quando o Jorge Jesus chegou, que ficava muito naquela expectativa, ah, o que o Jorge Jesus vai trazer de diferente pro treinamento do Flamengo, pro dia a dia do Flamengo. Eu lembro que ele colocou uns drones pra gravar o treino, pra depois assistir com os jogadores. O Paulo Souza já pediu pra colocar um telão pra consertar problemas táticos da equipe. Hugo, eu aqui no futebol brasileiro, primeira vez que eu vejo isso.
Eu também, é a primeira vez também que eu vejo isso, Carlos, mas isso já era comum, na Roma do José Mourinho isso também foi implementado, e no Hoffenheim do Julian Nagelsmann, que é o treinador do Bayern, também já tinha sido implementado, né? É uma novidade no futebol brasileiro, né, e acredito que toda novidade vem para somar, não encaro isso como, sabe, como uma brincadeira, só como um luxo bobo, acredito que isso vem para ajudar, né, o telão é importante para o treinador auxiliar em movimentações importantes do time, aspectos táticos que ele vem enxergando dificuldades no elenco, mas é uma tentativa interessante, né? A gente sempre fala que estrangeiro sempre tenta trazer algo novo, né? Como você disse do Jorge Jesus, e essa já é uma novidade que a gente vê de cara, né? Isso mostra o comprometimento do Paulo Souza com o novo projeto do Flamengo, né? E tu vê os detalhes que ele vem implementando. Só pra falar um negócio rapidinho, eu gostei da forma que o Fred Gomes escreveu na matéria dele, que ele escreve assim, para voltar a exibir um futebol de cinema, o Flamengo terá um telão no Ninho do Urubu. Achei muito, muito maneiro essa frase que ele botou na matéria dele.
É, essa tecnologia, né, assim, acho que pode dizer assim, é sempre bem-vinda, né, mas não é a realidade do futebol brasileiro, dos clubes poder implementar um telão no centro de treinamento, mas é a realidade do Flamengo. Eu acho que isso pode vir a ajudar muito o desempenho do time. É uma prática já comum na Europa, como o Hugo mencionou. Mas o Carlos, aí no início, né, tava falando do amor que o Paulo Souza tava declarando pro Flamengo. Eu tô achando essa situação um pouco engraçada, né? Que ele chegou entusiasmado, se declarando pro clube, pra torcida também. Falou que é a maior do mundo, junto com o clube. E que era o desejo dele de treinar o Flamengo, né? Eu acho que é importante um técnico ou um jogador chegar num time com esse espírito e vontade de vencer. Mas eu, por outro lado, eu não enxergo os torcedores do Flamengo com esse entusiasmo com o Paulo Souza, né, com o português. Eu acho que não tem esse entusiasmo, não tem essa expectativa alta, justamente porque a torcida do Flamengo se iludiu um pouco com uma possível volta do Jorge Jesus, né, que, enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas ele tá se fazendo de difícil aí, tá tentando se valorizar, e por isso acredito que seja o motivo da torcida não estar tão feliz ou com uma expectativa alta da chegada do Paulo Souza, mas espero que ele consiga fazer, espero que ele tenha um bom desempenho no Flamengo, né? Ele não é um técnico de sucesso, os números mostram isso. Se você olhar o retrospecto dele, os comandos foram bem equilibrados, mas ele chega para comandar um time de estrelas, um time com potencial bem alto, tem tudo para dar certo e acho que só o futuro pode dizer. E só um comentário bem rápido, acho que ele acertou em trocar a Polônia pelo Flamengo, mesmo que a Polônia tenha possibilidade de jogar a Copa do Mundo, a gente sabe que, enfim, a Polônia não é nada tão, assim, tão forte no futebol mundial, e o Flamengo vai dar muita mídia para ele, né? É um bom trabalho para ele estar aí deslanchar na carreira, igual o Jorge Jesus. É isso.
É, ô Nogueira, agora que você falou sobre o velho aí, né? O velho Jorge Jesus, vou fazer uma questão aqui rápida, a gente nem colocou isso no roteiro, uma coisa que acabou de me vir à cabeça. É que a gente viu treinadores antigos que acabaram de passar pelo Flamengo, o Domenech, o Rogério Ceni e o Renato, muito com esse fantasma do Jesus, né? Porém, o Jesus estava empregado. Agora, o Paulo Souza, tá aqui, o cenário. Paulo Souza, o romântico, perde dois jogos seguidos. E a torcida no Maracanã começa a gritar mister, mister, mister antigo. Vocês acham que isso pode agravar, pode resultar em alguma saída rápida do Paulo Souza? Porque a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, né? Meu querido, você pode começar aí rapidinho só pra gente... Porque você acabou de falar, você falou isso e me veio à cabeça. O que, que você acha?
É isso que vem acontecendo, né, Carlos? Foi bem forte com o Renato Gaúcho, né? Ele perdia ali, não tava tendo bom desempenho, a torcida ficava gritando mister. Querendo ou não, acho que é um pouco de falta de respeito com o treinador que tá ali à frente do campo e ouvir a torcida gritar por outro técnico. Mas eu não sei se essa novela do Flamengo, Jorge Jesus, vai ter uma nova temporada. Eu acho que teria agora, mas futuramente eu acho que não sei se vai ter, porque ele faz muito jogo difícil. Eu realmente não entendo. Foi assim com o Flamengo, foi com o Atlético Mineiro. Mas eu acho que o Paulo Souza não tá com uma confiança muito alta ali na diretoria e pode sim que se vir a ter alguns resultados negativos, pode ser que seja demitido rapidamente, mas torcer para não.
É, o Paulo Souza ser demitido dentro de 6 meses seria a coisa mais clara do futebol brasileiro, né? Mas assim, diferentemente de Renato, de Rogério Ceni e do Domi, acho que talvez ele seja o cara que mais tenha tempo para implementar o estilo de jogo que ele gosta. O Domenech, ele chegou, se eu não me engano, uma semana antes do começo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Então o cara não teve nem tempo de avaliar o elenco, de testar formações diferentes, de conhecer o futebol brasileiro, e já teve um desafio de cara. E os outros dois treinadores, assim, o Renato chegou no meio da temporada... E a pressão, quem colocou em cima dele foi ele mesmo, por todas as declarações que teve na época do Jorge Jesus, né? Sempre desdenhando do sucesso do JJ no comando do Flamengo em 2019. E o Ceni, por mais criticado que ele tenha sido pela torcida ao longo de 2020, né? Ele foi campeão brasileiro, né? Isso ninguém tira dele. Então eu acho que ele talvez seja o mais preparado, porque ele vai ter o tempo suficiente, ele vai poder impor o que ele quer, o time do Flamengo, vai poder montar o elenco, e aí depois ele vai poder ser cobrado por isso. Mas, voltando à sua pergunta, caso eu acredito sim que ele possa ser demitido, o Jorge Jesus vai ser sempre uma sombra para quem quer que esteja. Se o Guardiola estiver no Flamengo e estiver perdendo, a torcida do Flamengo vai pedir o mister e vai pedir a demissão do Guardiola. Então, acho que isso vai ser natural do futebol brasileiro, mas eu acho que tem isso, que ele talvez seja o mais preparado para esse trabalho desde a saída do JJ.
É, eu acho que, só dando a minha opinião aqui rapidinho, eu sei que quem tá aqui ouvindo o programa não quer ouvir a opinião do apresentador, só que eu acho que talvez isso possa diminuir pela forma que o Jesus tratou o Flamengo agora nessa negociação, né? Quase acertando ali com o Atlético Mineiro, se fazendo de difícil ali pra não vir, e aí quando viu que o Flamengo fechou com outro, quis vir. Então, assim, eu acho que isso pode dar uma diminuída grande agora, porque talvez o torcedor tenha percebido que o Flamengo queria mais o Jesus do que o Jesus queria o Flamengo. Então, é isso. Mas chega de falar do Flamengo, já falamos muito, agora é hora de falar do Botafogo. Botafogo, a gente sabe o que aconteceu com o Botafogo, teve o negócio, fechou lá com Textor, achei Textor um nome bonito, 400 milhões de reais, e aí saiu ainda há pouco, a gente está gravando isso na sexta, uma matéria lá na Globo.com, falando que no contrato prevê 150 milhões até a assinatura e o aumento mínimo anual na folha do futebol. Eu confesso que não entendi muito bem essa informação, mas o Hugo tá aqui, ele me explicou direitinho e vai explicar para todo mundo. Hugo, O torcedor quer saber o seguinte: vai entrar dinheiro pro Botafogo contratar jogador e ser campeão? É isso.
Pô, essa pergunta acho que é de. Não é do tamanho do que o Botafogo vai receber. É uma pergunta muito valiosa, mas eu acho que eu nem sei responder direito, né? Porque ainda não chegou esse aporte financeiro ainda. Vou tentar explicar. Até na data de assinatura dos documentos, o Botafogo vai receber 100 milhões à vista. E aí depois, em até 12 meses, ele recebe mais 100 milhões. Em 24 meses, ele recebe mais 100 milhões e 50 milhões em 36 meses. Isso é difícil de explicar, né? O que a gente tem que tentar deixar claro para o torcedor é que não é que o Botafogo vai chegar agora, aproveitar que o Cavani está terminando o contrato, o Suárez está terminando o contrato, que o Botafogo vai botar dinheiro nos dois e que eles vão chegar em General Severiano. Não. Isso é dinheiro para equalizar as dívidas do Botafogo, para conter essas dívidas, para ajudar no dia a dia do clube que já é tão estrangulado, né? E aí, eventualmente, contratar novos jogadores. Assim, o Botafogo busca o Elkson, por exemplo. Talvez seja um jogador que com esse aporte financeiro, seja a possibilidade dele ser contratado aumente, né? Porque os vencimentos do Elkson são altos e são até maiores do que o Botafogo deseja pagar. Então, talvez o Botafogo consiga fazer esse tipo de contratação, mas não vão ser, simbolicamente falando, não vão ser 10 Elksons que o Botafogo vai contratar. Não, isso é dinheiro a longo prazo, para o Botafogo equalizar a situação que ele tem no momento, para o Botafogo ver uma luz no fim do túnel que não via no antigamente, né, quando o Botafogo ainda não tinha virado esse ar. Então, o torcedor tem que ter calma. Isso não é um projeto para ser campeão esse ano, isso é um projeto para voltar a ser competitivo no futuro. Então, calma, botafoguense. Vocês têm um horizonte, mas calma que ainda não chegou esse sonho de vocês.
O Hugo falou sério agora, né, Carlos? Muito, muito detalhe. Eu também confesso que eu ainda não segui, eu me parei para ler também sobre esse contrato do Botafogo com Botafogo SAF, né? Botafogo SA. É um pouco complicado, tem que realmente parar para estudar. Mas mudando aqui um pouco de clima, né? Digamos assim, a torcida, hoje, o investidor, né? Na verdade, chegou hoje no Rio e a torcida foi lá no aeroporto, compareceu em peso. Fez uma festa lá, gritaram o nome dele, cantaram música do Botafogo, que é o possível salvador da pátria, né? Mas eu não sei, Carlos, eu não estaria tão confiante assim. Eu acho que a gente não sabe como vai ser daqui pra frente, que é como o Hugo falou, né, não é simplesmente contratar e botar lá qualquer jogador pra jogar, né, tem muita coisa envolvida, não é só chegar dinheiro no Botafogo, tem muita coisa pra resolver com esse dinheiro. Mas o engraçado que dessa chegada do investidor, porque eu não sei se vocês viram, que tem um vídeo circulando na internet de um torcedor oferecendo R$20 ali para ajudar no investimento, tentando dar R$20 pro John Textor. E enquanto, assim, é uma cena cômica dele dando R$20, tentando dar R$20 pro investidor, enquanto do outro lado o cara é um bilionário, né? Então essa cena gerou risada na internet.
Eu tenho certeza, Nogueira, que ele ninguém nunca no Crystal Palace, né? O Crystal Palace, que é o outro clube dele, ofereceu para ele €20 para comprar alguém. Tenho certeza que isso é uma coisa que ele só viu e só vai ver aqui no futebol brasileiro com o torcedor brasileiro, que é maravilhoso. Então, torcedores, como disse o Hugo, calma. Torcedores, calma. Vai chegar, tá? O momento do Botafogo contratar grandes jogadores. Mas o Botafogo tá contratando jogadores, sim. Contratou o Klaus, que tava no Ceará. Também contratou o atacante Vinícius Lopes, tá? De 22 anos, o atacante estava no Goiás, mas aí o contrato dele acabou e não foi renovado. E também, há poucos minutos atrás, foi anunciada a contratação do Fabinho, volante, que também estava no Ceará. Confesso que esses três jogadores eu não conheço, mas eu sei que o Botafogo precisa se reforçar, né? Então, assim, são três jogadores, né, que estavam jogando a Série A ano passado. Menos o atacante Vinícius Lopes, que estava no Goiás. Quero saber de vocês aí, ô Nogueira. O que você acha? Você acha que foram boas contratações? Botafogo precisa contratar mesmo? E aí?
Então, Carlos, como a gente vinha falando desde o ano passado, né? O Botafogo, apesar desse investimento que está chegando agora, tem uma limitação financeira, então não pode fazer absurdos no, na janela de transferência. Mas mesmo chegando na Série A, tem que se reforçar, né? Por enquanto ele contratou aí o Klaus e o Vinícius Lopes. É, o Klaus ele chega para ser reserva, ele tá vindo do Ceará, mas ele chega para ser reserva porque o Botafogo hoje tem o Canu, né? E o João Carli, que são os titulares. Mas ele, apesar dele chegar para ser reserva, ele também vai chegar para ganhar espaço no time titular, principalmente porque o Canu tem se valorizado, valorizou bastante no ano passado, na temporada passada, e o Corinthians já demonstrou interesse. Então, pode ser que futuramente aí, na janela do meio do ano, ou até mesmo no final, o Canu seja negociado e o Klaus possa ganhar espaço. Não somente se o Canu for negociado, né? Durante o ano aí, uma possível lesão, um desfalque por 3 cartões amarelo ou vermelho, enfim, ele chega para ser usado. É, o Vinícius Lopes é uma aposta. Ele fez uma boa temporada em 2020. Ele é novo, ele tá no profissional, acho que, se eu não me engano, desde 2017. Mas em 2021, na última temporada, ele não conseguiu ajudar o Goiás. Ele era reserva e poucas vezes entrou como titular. E em algumas vezes não foi relacionado. Então, ele chega para ajudar, mas é só uma aposta, não tem como a gente prever, não tem como a gente ter uma certeza.
É, Carlos, essas contratações do Botafogo, elas são, acredito que sejam mais para composição de elenco do que para mudar a realidade do clube, né? O Botafogo teve jogadores importantes ano passado que saíram, né? Como é o caso do Rafael Navarro, centroavante, que foi pro Palmeiras. Tem o próprio Marco Antônio, né, que voltou do empréstimo pro Bahia, e do Luiz Oyama, que era do Mira e que voltou pro Mirassol, né? Que sim, eram jogadores fundamentais na campanha da Série B, mas que não conseguiram permanecer do Botafogo. Esse, o Fabinho, que você falou, né? O Fabinho, o Klaus, o Vinícius Lopes, são jogadores para compor elenco, né? Que não vão mudar a realidade do clube, mas que vão ajudar nessa caminhada de 2021, que, querendo ou não, é mais de permanência da Série A do que de almejar qualquer coisa a mais, né? Então é isso. E eu odeio ser duro, às vezes, com o Botafogo, né? Porque é um clube que, apesar de não ser do torcedor do clube, eu tenho sim um carinho pelo time, mas o horizonte do Botafogo no início ainda é de briga contra o rebaixamento, né? Ainda não pode almejar nada mais que isso, né? Esperamos que esses 3 reforços aí ajudem o Botafogo e que venham mais, né? De maior qualidade, sinceramente.
É, rapaz, o Hugo pode ser duro às vezes. Aquela grande frase do Naruto. A gente encerra o Botafogo e vamos falar do Fluminense. É, nessa última janela aí, o Fluminense tem sido protagonista. Aqui no futebol carioca, muito se fala do Flamengo contratar, mas até agora não teve contratação. Mas o Fluminense está fazendo boas contratações, mas também, além de contratar, é importante manter os jogadores que foram bem na temporada passada. Né? Há mais ou menos uma semana atrás, no início da semana, saiu a notícia que o Tigres do México tinha feito uma proposta pelo Nino, zagueiro do Fluminense, zagueiro de seleção brasileira, inclusive. Mas a proposta de 30 milhões não foi para frente. O Fluminense e o Criciúma não chegaram a acordo. O Criciúma, que também detém alguns direitos, umas porcentagens ali do direito do Nino, não chegaram a acordo. Então a negociação ela foi travada e o Fluminense manteve o Nino, que é um baita de um jogador que pode ir para a Copa do Mundo. E assim, se eu fosse o Nino, né, se eu pudesse escolher, eu nunca ia jogar no Tigres do México. Todo respeito à história do Tigre, todo poderoso Tigre do México, mas eu nunca ia sair do Fluminense, um gigante do Brasil, vai jogar a Libertadores, tá montando um time muito bom pra ir jogar no Tigres do México, podendo ser campeão de título aqui e ir pra Copa do Mundo, jogando no Brasil, que poucos conseguem isso. Então eu quero saber de vocês, começando por você, Hugo. Fluminense, pô, foi bem demais segurando o zagueiro Nino, né?
Pois sim, Carlos. O Nino é peça fundamental desse Fluminense 2021, que tem investido e que vai em busca de coisa grande em 2021, né? O Fluminense está tentando segurar o jogador, né? Mas pelo que apurou o site NetFlu, né, que é uma dessas fontes confiáveis de apuração. Segundo o site, o Tigres ainda não desistiu do zagueiro, né, e segundo o mesmo site, já havia até um anúncio meio que pronto para anunciar o jogador. Então, talvez o time mexicano ainda venha forte na carga pelo zagueiro, né? O Nino, ele tinha aceitado a proposta, né? Você disse que não sabia porque aceitaria, você disse que não aceitaria uma proposta do Tigres, né? Mas o Nino tinha aceitado, sim, uma proposta muito favorável financeiramente. Mas vamos ver, mas o Nino aceitaria, mas eu, como você, também não aceitaria, porque ando de Copa do Mundo. Essa vaga de quarto zagueiro do Tite ainda está em aberto, o Nino é um bom zagueiro. O Fluminense vai estar em evidência esse ano. Então eu ficaria se fosse ele, né? Mas como eu não sou jogador, ele faz o que quiser da vida dele, ele que vai ser feliz e vai ganhar o dinheiro dele lá no México.
Cara, eu acho que as nossas opiniões aqui são parecidas. Eu também não sei o que passou na cabeça do Nino para jogar no poderoso futebol mexicano. E é justamente por isso que a torcida ficou um pouco desapontada, né? O Fluminense detém aí 60% do direito do Nino, então ficaria com cerca de 17 milhões, e o restante pro Criciúma. E aí o Criciúma, que eu acho que é o principal agraciado pela torcida do Fluminense, né? Foi o Criciúma que melou essa negociação, né? Que não aceitou o valor, e aí o Fluminense também recusou diante da recusa do Criciúma. Eu comentei aí nas minhas redes sociais, dei minha opinião. Eu falei que achava estranho o Nino querer jogar no México, justamente por ele ser um dos zagueiros destaques do futebol brasileiro, acho que a gente pode destacar ele assim. E ele jogou as Olimpíadas, então ele tá em evidência. E ele tem o potencial de chegar à seleção principal, né, a seleção brasileira. Eu não acho que ele vá para a Copa do Mundo, mas pelo nível que ele vem jogando, acho que futuramente ele já vai estar ali preenchendo algumas vagas, principalmente porque, por exemplo, o Thiago Silva já tem 38 anos, se não me engano, 38, 39, então já está ali quase rodando os zagueiros. E volto a falar, acho que jogar no México eu não vejo como uma vantagem. E eu questionei isso justamente porque, na minha concepção, ele tem mercado para jogar na Europa. Mas, enfim, como o Hugo também já mencionou, né, a gente não sabe qual a real situação. O Fluminense já tinha anunciado, já tinha finalizado, né, essa negociação aí. Agora a gente já não sabe se ele vai, se ele não vai. Mas o que nós sabemos é que ele queria ir. Mas eu acho um pouco incerto jogar no Tigres do México, ainda mais se você estiver visando uma seleção brasileira.
Pois é, cara, eu também não entendi. Assim, a gente não sabe qual o valor do salário que ele ia receber, se era um salário bom, assim, maior do que ele recebe no Fluminense. Mas às vésperas de uma Copa do Mundo, cara, podendo ir para uma vitrine não muito vista, assim, principalmente pelo técnico da seleção. Bom, enfim, o fato é que ele ficou. E além da permanência do Nino, que é uma baita contratação, né? É um baita zagueiro. O Fluminense também já anunciou o William Bigode, Felipe Melo, o Cano, que inclusive teve a sua apresentação adiada por conta da Covid que ele pegou. Contratou no início da semana o Natan, o meia de 25 anos que estava no Atlético Mineiro. E também o lateral Cristiano, né? O lateral esquerdo Cristiano, do Sheriff. O Nogueira, Cristiano, lateral esquerdo do Sheriff. E aí? É bom? Eu particularmente não vi nenhum jogo do Sheriff com o Cristiano.
Não, então, essa contratação tem gerado bastante discussão entre os torcedores do Fluminense nas redes sociais, né? Eu acompanho bastante. Muitas críticas, muitos torcedores criticam, que dizem que o valor é alto, o Fluminense não deveria pagar 9 milhões de reais por ele, que ele jogava, né? Joga na poderosa Moldávia, e muitas outras questões, né? Outros defendem, dizem que ele pode vir a ser um bom jogador, que o Fluminense por anos vem sofrendo com a lateral esquerda, né? Volto a repetir aqui, o ano passado foi tenso ver Danilo Barcelos e Egídio, então nada pode ser pior. Inclusive, Carlos, a gente pode comemorar aqui um pouco, porque o Egídio não vai mais vestir a camisa do Fluminense, foi anunciado pelo Coritiba. E em breve o Danilo Barcelos também já deve tá indo embora. Já tá na hora. Mas, Carlos, como eu posso dizer, um destaque aqui, né? Um detalhe que, que eu quero fazer é que, apesar do Cristiano ser lateral esquerdo, o Fluminense também contratou o Pineda, que é um ex-jogador do Barcelona de Guayaquil, que inclusive enfrentou o Fluminense na Libertadores de 2021. Então, sendo assim, o Fluminense tem duas novas opções na esquerda, né? Além do Marlon, que terminou a temporada passada como titular. A diferença é que o Pineda, ele também joga na lateral direita, então o Fluminense, que também é um setor deficiente do Fluminense. Então, tem aí, apesar de fazer duas contratações, né, para a lateral esquerda, também tem uma possível contratação para a lateral direita, né? É bem versátil o Pineda. Então, assim, resumindo, né, finalizando a história do Cristiano, acho que não adianta criticar agora. Se ele vai vir pro Fluminense, tem que apoiar e esperar os resultados.
Pois é, tem que esperar, né? Eu também não assisti nenhuma partida do Cristiano na Champions, né? Mas o que a gente ouve falar é que ele se destacou muito, né? Que ele era um jogador forte nos cruzamentos. Mas vamos ver, né? Ele veio para solucionar um problema. O Nogueira falou bem, né? Tinha o Danilo Barcelos, Egídio, e o Marlon se firmou no final da temporada, né? Mas nada de agradar absurdamente a torcida fluminense. Então ele veio para suprir uma lacuna muito forte, né? Para cumprir uma função que vem sendo muito criticada. Então tem que esperar para ver. Jogador que é desconhecido da gente, né? Ele joga lá na Moldávia, que é um campeonato totalmente afastado, né, do nosso dia a dia. Mas vamos ver as informações que tem, que ele é de que ele é um lateral ofensivo, né, mas que tem problemas na marcação. Então vamos ver esse começo do Abel Braga, né, vamos ver como é que ele se adapta a essa função. O próprio presidente do Fluminense defendeu a contratação, né? Disse que o jogador que se destacou jogando contra Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, então pro mandatário do Fluminense é um bom reforço, né? Vamos ver o que a torcida acha.
É isso aí, eu vou até pedir licença aqui aos meus companheiros, os amigos que estão aqui comigo. Vou fazer uma coisa nunca antes vista, vou pedir música triste na edição. Editor, por favor, coloca uma música triste aí. Ô Nogueira, você acabou de falar que o Danilo Barcelos e o Egídio não jogam mais com a camisa do Fluminense, é isso mesmo? Procede? Você pode falar de novo?
Carlos, procede. Eu lembro até uma vez que foi engraçado que eu falei que se juntar o Danilo e o Egídio não dá um lateral bom. Mas enfim, chegou 2022, ano novo, ano feliz. Egídio já tá lá em Curitiba, pelo Curitiba, e o Danilo também já tá pegando sua mala e indo embora das Laranjeiras. Esse ano é um ano maravilhoso.
Olha, eu vou te falar que o ano feliz pra quem, né? Porque essa informação de que Egídio e Danilo Barcelos não jogarão mais com a camisa do Fluminense me deixou, assim, numa tristeza que... enfim. Chega de falar do Fluminense, brincadeiras à parte, é óbvio que a gente quer o melhor dos times cariocas, obviamente. Mas aqui você sabe que tem a resenha de sempre. Hora de falar do Vasco da Gama.
Vamos todos cantar de coração.
É o Vasco, né, gente? O Vasco tá lá na Série B, na dele. Eu particularmente não tenho escutado, ou lido, ou visto nada sobre o Vasco, né? Acho que, diferentemente do ano passado, assim, eu tenho, ano passado não, da temporada passada, eu senti o Vasco muito mais ativo nas contratações, buscando outras coisas, enfim, agora ele tá ali fazendo as contratações dele, contratou o atacante Bruno Nazário, que pertence ao Hoffenheim, né? Também por empréstimo, o atacante Raniel, do Santos, e também o meia Vitinho, não é o Vitinho do Flamengo, tá, gente? É o Vitinho do Corinthians por empréstimo também. Ô Hugo, assim, já vi boas coisas sobre o atacante Raniel do Santos, mas o Bruno Nazário já jogou no Botafogo também, eu lembro dele no Botafogo, mas o Vitinho particularmente não conheço. Você acha que são boas contratações pro Vasco?
Eu acho que podem ajudar, sinceramente, Carlos. O Vitinho é um jogador que era muito, muito bem visto na base do Corinthians, né? Ele chegou a fazer teste até mesmo para o Manchester City, né? Mas é um daqueles jogadores que ainda não despontou, né? Ainda não teve o salto de qualidade que se esperava, né? Mas qualidade ele tem, né? Futebol ele tem. O Bruno Nazário também lembro mais do Botafogo, né? No Botafogo ele estava no ano passado no América Mineiro, mas não se destacou tanto. O Botafogo eu vi ele fazendo bons jogos, né? Mas era um contexto completamente difícil do Botafogo, né? Que foi o ano do rebaixamento. E o Raniel, eu também vi boas referências dele, né? Ele foi campeão, ele foi bicampeão com o Cruzeiro da Copa do Brasil em 2017-18, mas ele nos últimos tempos ele vem enfrentando alguns problemas difíceis, né? Eu lembro que ano passado ele pegou Covid e ele teve uma trombose e ficou um bom tempo sem atuar, só retornou essa temporada no Santos e acabou marcando apenas um gol na última temporada. Mas eu acho que bem ele pode sim ajudar. O problema é que ele teve uma sombra de um nome importante do Vasco, que é o Cano, né? Mas acredito que são três nomes que vêm ajudar, mas o Vasco ainda precisa mais, né? Acho que eu tô criticando muito, Carlos. Acho que eu vou ficar com fama de ranzinza aqui no pontapé. Acho que eu vou pegar essa fama aí.
O nosso novo ranzinza do pontapé. Ô, Carlos, você tocou no ponto importante do Vasco, né? Ano passado fez várias contratações assim, até relativamente de peso, né? Medalhões. Tinha o Zeca, o Marquinhos Gabriel, não me recordo de outros não, mas eu sei que tinha. Eu acho que o Vasco, ano passado, chegou na Série B com certo salto alto. Diferente do Botafogo, que fez ali as suas apostas nos jogadores não tão conhecidos, não tão badalados. E foi campeão, deu tudo certo. E o Vasco, a gente viu o que aconteceu. Já esse ano, chega, eu acho que diferente do ano passado, não chega com um salto alto, mas também não tá ali se movimentando igual o Botafogo se movimentou, com os jogadores não conhecidos, não caros, né, para poder ajudar. Tem essas três novas contratações, mas também válido dizer que a limitação do Vasco hoje é muito maior do que a do ano passado, então creio que tá bem difícil de fazer essas de reformular o elenco, né? Apesar de que isso vai acontecer aí com o passar das semanas. Mas aí, o Vasco tá até tentando reforçar com o possível. E o Raniel, como o Hugo falou, ele se destacou no Cruzeiro pelo bicampeonato da Copa do Brasil, mas não deu sequência, né? E eu acho que até saiu hoje uma reportagem no Globo Esporte. O Globo Esporte, programa da tarde, no site, que o jogador deu uma entrevista bastante empolgado para fazer uma boa temporada, mas para a torcida eu já não vejo tanta empolgação, né? Não pelo torcedor, acho que a torcida não está empolgada com o Vasco, né? Está num momento muito difícil, mas o Raniel ele chega com muita responsabilidade de ter que substituir o principal jogador do time, né, no ano passado, que era o Cano. Então o Raniel ele vai precisar fazer muitos gols e jogar tudo que ele não jogou nas últimas temporadas para fazer com que a torcida não sinta saudade do ex-atacante. Inclusive, vale lembrar aqui que eu tenho certeza que o torcedor tricolor tá doido para ver logo o Cano ser anunciado para poder mandar foto pros amigos vascaínos.
É isso aí, Nogueira. No momento, ó, que a Maquita fica mais alta do que nunca, estamos chegando ao fim de mais um pontapé. O primeiro de muitos aqui no ano de 2022. É sempre uma honra. Cara, estão fazendo obra às 7 da noite aqui em casa, gente. Se estiver saindo áudio aí, me desculpa. Se não tiver, vocês não estão entendendo porque eu estou falando isso. Mas peço aqui, por favor, o recado final de vocês. Começando pelo Hugo. Hugão, prazer, cara.
Prazer foi todo meu, Carlos e Nogueira, né? Eu peço desculpas primeiro ao nosso ouvinte, né? Por eu ter sido tão ranzinza no programa de hoje, né? Mas fazer o quê? Vamos melhorar, vamos tomar água com açúcar, que vamos melhorar nesses dias. É só os times cariocas passarem a dar alegria aos seus torcedores, né? Em 2022, né? Parar de dar dor de cabeça. É só isso que eu paro de reclamar, mas uma honra participar com vocês, né? E vambora, vamos acompanhar esse futebol de 2022 que promete.
É isso aí, que nada. Olha só, fica tranquilo, tá? Que a fama de ranzinza é do Zé Mário, tá? Fica tranquilo, principalmente quando tem CBF no nome. No nome não, no assunto, né? Então pode ficar sossegado que, comparado ao Zé Mário, você foi um anjo, meu querido. Então, até semana que vem. Nogueira, qual é a boa de hoje? Fala pra mim.
A boa de hoje é sextou, né? O programa tá sendo gravado na sexta, vale lembrar. Sextou, mas sextou em casa, porque eu tô muito tranquilo, não tô saindo de casa aí por conta desse surto da Covid no Rio de Janeiro, né? Então vamos tomar cuidado, já aviso logo, Carlos, ó, se for pra encher a cara, enche em casa, tranquilo, de boa, porque tá complicado. Mas É isso aí, né? Chegamos ao fim do primeiro programa de 2022 aí, com muita informação, vai e vem dos jogadores, início de temporada, críticas, elogios e muito mais. É, na semana que vem estaremos de volta, se eu não me engano vai ser um programa especial, a gente ainda está aí negociando, né? Vendo como é que a gente vai fazer esse programa aí de início de temporada realmente, né? Falar sobre a expectativa dos clubes. Mas enfim, na semana que vem a gente conversa. É, valeu, Carlos. Valeu, Hugo. Sempre um prazer fazer um programa. Abraço pro ouvinte e até mais.
É, o Nogueira falou brilhantemente aí. Realmente, a gente tá com um surto de Covid muito forte. De novo, eu tô vendo pessoas que não pegaram antes terem Covid agora. Então, vamos dar uma segurada, vamos rever, vamos tomar aquele cuidado redobrado. Então assim a gente se despede, como eu sempre digo aqui, a gente gosta de trazer futebol, mas daquele jeito de resenha, daquele jeito de descontração, mas sempre informando você, que é o jeito que a gente acredita, a gente aqui do Pontapé de Sábado, a gente acredita ser o jeito melhor assim de falar sobre futebol, que é descontração, sem muitos dados, sem aquelas coisas todas, a gente gosta da resenha e da resenha. E é por isso que vocês estão aqui, por conta da resenha. Então, um forte abraço a todo mundo que curtiu. Lembrando que dia 26 tem cobertura completa, tá? Completa, todos os jogos do Campeonato Carioca. Aqui na Audio Ativo você vai ter as notícias de todos os times. Todos, tudo aquilo de mais importante que acontecer. A gente vai ter transmissões também. Vou agradecer também aqui o professor Gabriel Colares pela oportunidade. Então é isso. Até mais ver. Semana que vem estamos de volta aqui. E a gente vai fazer aquilo que a gente sempre faz, resenha. Um beijo a todos, se cuidem e vamos junto.